Esse é o Instante 42, seu podcast sobre o mundo dos jogos de tabuleiro.
Não tô puto não, ninguém liga pra essa bosta desse jogo aí.
Ah, a gente tem que ferrar com o Lucas agora, né?
Ai, para de querer ganhar!
Nunca mais joga esse jogo.
Cara, eu não acredito que você vai fazer isso.
Sendo que esse é o último turno, a gente não pode jogar mais um?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Lucas Oliveira e...
Nina Novaes, do blog Psicose da Nina.
Nós somos a Estante 42, uma pequena loja de jogos de tabuleiro localizada na Tijuca, coração do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre...
Diversão offline.
É. Antes de mais nada, acho que vale ressaltar que esse é o nosso primeiro episódio, então...
Estamos nervosos.
É, e quero dar as boas-vindas novamente, de forma mais calorosa, considerando que é o nosso primeiro episódio mesmo.
Sim.
E... hoje nós vamos falar sobre... Eu já falei
já
isso.
Já falamos que vamos falar sobre diversão offline.
É, pois é.
Agora a gente vai falar o que é o diversão offline.
Isso, vamos começar.
Porque muitas pessoas às vezes podem não saber o que é o diversão offline.
Exatamente.
O que é o diversão offline, Lucas?
Isso,
ah,
pode
desculpa,
ser.
Desculpa, eu não sabia se era pra falar apelido.
Não, beleza.
É Lucas mesmo.
É, o que,
então, tá
que sair, saiu também. Vamos lá. Diversão offline é um... como poderia descrever? É o maior evento que tem de jogos de tabuleiro, né? É, no Brasil. E ele acontece duas vezes ao ano, uma vez em São Paulo e uma vez no Rio. Sendo que a de São Paulo só teve uma edição, né? A do Rio já tem, acho que, se eu não me engano, três anos, eu acho.
Você chegou aí no primeiro?
Cheguei, eu fui em todos.
Ai, nossa.
Não que seja tão impressionante assim, mas...
O que que tem no Diversão Offline? O que que as pessoas, quando forem pra lá, vão encontrar no Diversão Offline?
Então, vamos lá. O Diversão Offline, ele tem... A principal ideia dele era fazer um evento que conseguisse realmente reunir não só os jogadores, como já é de costume dos grandes eventos, né, de jogos de tabuleiro que a gente já tem aqui no Rio. É, mas também as editoras, né? Então é como se fosse um evento grande que tem lá fora, como se fosse uma Essen.
Eu posso trazer para um campo que eu me sinto mais confortável, que são os livros. Eu gosto muito de comparar a Diversão Offline com uma espécie de bienal dos jogos de tabuleiro. Porque apesar de não ter o mesmo tamanho de uma bienal do livro...
Sim.
E tem a mesma ideia, que é reunir pessoas que gostam do hobby, reunir editoras, onde elas vão apresentar seus lançamentos, o catálogo delas, outras, posso dizer, coisas ou marcas afins, né, relacionadas com o hobby, mas não necessariamente que vendem jogos de tabuleiro, mas que vendem mesas, que nem a Ludotable. Como RPG também.
É, sim.
Tem miniaturas e outras coisas do universo nerd mesmo.
Sim,
vendendo.
E os protótipos, né, também. Tem uma área voltada só para os designers nacionais, onde eles podem apresentar os protótipos, tendo a oportunidade de apresentar os protótipos deles para o grande público, né, para o pessoal experimentar e tal.
Eu não sei se isso pode acontecer de chamar, talvez, a atenção de alguma editora, já que sei lá... Eles estão todo mundo no mesmo ambiente. Talvez as próprias editoras possam passar por essa ou ouvir falar de algum jogo desses protótipos e se interessar, né? Talvez de publicar, comprar os direitos, não sei.
É, sim, realmente.
Como funciona.
É, assim, nessa edição foi a primeira edição, se eu não me engano, que quem ficou organizado pela área de protótipos foi o Mansão, né? Que existe. A Mansão aqui no Rio de Janeiro é meio que um grupo de designers mesmo, nacionais, que eles já têm esse costume de se reunir, trocar ideias e conversar sobre o que pode melhorar, cada um opina sobre o jogo do outro, e também ajuda a abrir novas portas, né? Tanto que a Mansão tem um próprio evento dela, que é o Mansão Convida, que é basicamente quando eles abrem esses protótipos deles para o público. Mas ele estando no Diversão Offline, acho que também é uma forma dos dois lados crescerem, né? Porque eu acho que você leva os protótipos que é da Mansão, que são os protótipos, entre aspas, assim, bem desenvolvidos, né?
É que já estão com uma maturidade maior, né?
É, exatamente. E de designers de bem ou mal que acabam ganhando uma experiência maior por... indiretamente, né? Não querendo dizer que quem não faz parte da mansão, por seja lá que motivo, não seja experiente ou, tipo, não tenha uma possibilidade de sucesso maior. Mas achei interessante eles levarem a mansão, sabe? Porque eles, bem ou mal, eles mesmos... é a especialidade deles, então eles já têm uma expertise nisso, né?
Aí, continuando também com essa minha analogia com as bienais do livro, também tem espaços para palestras, onde vai se aprofundar mais sobre o que está acontecendo no hobby, quais as experiências, compartilhar a mesma experiência de outras pessoas. Então, é basicamente isso, é um evento... de grande porte do jogos de tabuleiro, onde tem todas essas... não sei qual é a palavra.
Também.
Tem todas essas...
Características essas experiências unificadas em um evento
em
só,
um
né?
Em um só lugar, Em relação a preços, né? A entrada, eu acho que era... A inteira era quanto?
Acho que era R$60.
Ou 70.
R$70, alguma coisa assim.
A meia acho que era 35. E tinha não só a meia de estudante. Se você levasse 1 quilo de alimento não perecível...
perecível, você pagava meia também.
Você pagava... não perecível?
Sim.
Fiquei na dúvida se era perecível ou não.
Não, normalmente eles preferem...
não perecível, né? Faz mais sentido.
Imagina, até o final do evento, a tua comida já tá estragada com um fedor horrível, né?
Que horror. Então, podia também levar um alimento não perecível e você também pagava meia.
Uhum.
Que mais?
Tinha uma outra opção que você podia comprar ingresso pros 2 dias, que eu acho que você só pagava R$50, se eu não me engano.
Uma espécie de combo, sei lá.
Como se fosse um combo dos 2 ingressos em um só e você só pagava 50, né? Que eu acho que eles meio que foi aquela jogada de tipo, vamos fazer esse combo tão bom que não tem muito motivo pra pessoa não comprar.
Não ir nos 2 dias, né?
Exatamente.
Até porque se você for parar pra pensar 1 dia só, se você realmente quiser ver tudo que tem lá, não é suficiente.
É verdade. Se eu não me engano, bateu mais de 3.500 pessoas.
Nossa.
Somando os 2 dias, eu acho. E foi o maior que teve no Rio até então.
E comparado às outras edições. Legal. E também, já que a gente já começou a comparar com as outras edições, uma coisa muito legal que eu percebi esse ano que foi que eles separaram uma área para alimentação, né? Todo mundo sabe que o hobby é delicado, não podemos comer e beber em cima dos jogos, não é uma boa prática.
Sim, não é considerado uma parte da etiqueta dos jogos de tabuleiro.
Exatamente,
né?
Ainda mais porque outras pessoas vão jogar, e aí imagina, sujar o jogo fica uma situação bem chata. Então eles separaram uma área específica antes de você entrar no evento, basicamente na porta do evento, onde tinham acho que umas 3 ou 4 opções de comida. Estavam com um preço razoável, assim.
Uhum. Eram boas? Eu não perguntei isso.
Então, eu só comi a batata frita.
Uhum.
Pelo que eu percebi, tinha um de cachorro-quente, desculpa. Uma de hambúrguer,
uhum,
que tava demorando muito. Tanto que, como a gente pediu só a batata, a moça falou assim, olha, fica aqui no cantinho pra ninguém brigar com a gente, porque batata tá pronta, né? Frita e sai. O hambúrguer às vezes demora um pouco pra gente fazer.
Uhum.
E pelo que eu entendi, o hambúrguer tava demorando pra sair. Então acho que as pessoas iam ficar um pouco incomodadas se alguém que pediu depois delas pegasse antes. Mas sei lá, era só batata, não era um hambúrguer que a gente tava pedindo.
O Dan acabou
comendo em outro.
Ele comeu em... isso que eu
não
falar.
Caiu muito bem.
Ele comentou que ele não curtiu muito, né? Então fiquei...
ele acabou, na realidade, passando mal, né? Nem que ele não curtiu bem. Então...
caiu muito mal, né?
Caiu muito mal, na realidade.
Mas tirando essa área de comida, ela era realmente, como você tinha comentado, uma área isolada, né? Ela ficava antes da entrada do evento. E então eles puderam meio que impedir com que o pessoal entrasse com comida dentro do evento. Comida à vista.
Eu não vi ninguém comendo, assim. O máximo que eu vi era alguém com uma garrafinha de água, Mas comendo um hambúrguer em cima de um jogo, eu não presenciei isso.
Sim. Medidas de segurança, né? Porque quando você abre um evento pro grande público, né? Você tá abrindo pra literalmente qualquer pessoa, né?
Exatamente. E também, talvez quem esteja ouvindo fique preocupado. Ah, mas fica fora do evento. Como assim? Como que eu vou fazer pra entrar e sair e comer toda hora? Porque é um evento longo, então a gente vai sentir fome ao longo do dia. Eles, assim que você entrava no evento, você ganhava uma pulseirinha. Então você podia sair e voltar quantas vezes você quisesse. Então, até porque os banheiros, se eu não me engano, também ficavam fora da área do evento em si.
Uhum.
Então as pessoas tinham essa liberdade de voltar e sair. O que é bom, né? Porque às vezes vai que tem alguma coisa pra resolver no meio do evento e precisa sair e voltar. Se você tivesse com a pulseirinha, era tranquilo.
Outra grande diferença desse ano para os anos anteriores daqui do Rio foi que o evento, ao invés de se dar no primeiro e segundo andar do Centro de Convenções Sul América, ele se deu no terceiro andar da localização, né? Então, o que muita gente pode parecer como algo negativo, mas meio que acabou sendo como algo positivo, né?
Eu acho que gostei bem mais de ser no terceiro andar do que na outra edição que eu fui. Só foi em 2017, né?
Aham.
Uhum. Que tinha que subir dois andares, aí, né? Era meio estranho.
É, porque assim...
Subir dois andares, não.
É, não. Mas você tinha que... É porque quando você... quando você saía do primeiro andar pra ir pro segundo, a parte da escada... tinha tanto a escada normal quanto a escada rolante, né? A parte da escadaria... Meio que você saía do evento pra poder subir e depois entrar de novo no evento.
É
então...
como se você quebrasse nessa experiência de estar no evento, né?
Sim, exatamente.
E acho que é bem capaz ainda, posso estar falando uma grande besteira ou subestimando as pessoas,
uh-huh.
E ter gente que nem sabia que tinha um segundo andar pra começo de conversa.
Acho que, tipo, você conseguia chegar até mais da metade do evento sem saber que tinha um segundo andar facilmente, assim.
Eu achei muito mais apertado. Quando foi no primeiro e no segundo andar, assim. Por uhum. mais que fossem dois andares, parecia que, tipo, todos os stands eram bem menores.
Uhum.
E eram muito mais aglutinados, assim, as pessoas... Eu lembro que no dia que a gente foi, em 2017...
Sim.
Teve uma determinada hora, né? Porque sempre acho que todo evento tem isso. Em determinado momento ele dá aquela...
Aquele boom
de pessoas.
Uhum.
Eu achei que era tipo bem mais complicado pra você
andar
e até mesmo as mesas pareciam todas muito coladas uma na outra, assim.
Sim, isso foi uma coisa que agora você falando eu lembrei. Não. Tinha umas áreas que elas ficavam mais apertadas, assim, do que outras. Eu não sei explicar direito porquê, mas nesse a movimentação ficou muito mais fácil.
Fluida, né?
Parece que foi... Não sei, provavelmente, né? Mas foi porque foi mais bem planejado, né?
Com certeza. Porque eu não, pelo menos as mesas que eu peguei assim pra sentar, por mais que tivesse um... Como você disse, foi recorde, né? De número de pessoas.
Sim.
Eu não me senti assim, presa, sei lá, ou com... Não sei, as mesas tinham espaço entre uma e a outra.
Não chegou a ser inconveniente.
Não,
né?
Eu achei bem mais confortável. Eu achei, assim, em questão de espaço, evento, comparado com o do ano passado, eu achei bem melhor. A estrutura estava bem melhor.
Tem sentido. Também vale lembrar aqui que eles tomaram, até onde eu saiba, né? Não lembro onde eu vi isso ou quem me falou isso, mas eles tomaram essa decisão de fazer o evento em um piso só. Por causa do sucesso que foi em São Paulo. Em São Paulo eles fizeram também um único andar. E as editoras comentaram. Foi bem comentado que você conseguia fazer tudo em um andar só. E de um único andar você conseguia ver tudo. Tipo, as coisas pareciam que ficavam mais bem à mostra. Porque se você parar pra pensar bem. As editoras que ficam no segundo andar. Elas automaticamente têm uma visualização um pouco menor, assim. Porque você tem que subir, você pode nem saber que tem um segundo andar, e depois que você sobe, se você quer ver alguma coisa lá embaixo de novo e você acaba descendo, pra você subir de novo, fica um pouco chato, né?
E eu acho também que aconteceu em 2000 e... 2017, foi que, por exemplo, eu acho que a Galápagos ficou dentro de uma sala, eu acho que teve algumas editoras e partes do evento que ficavam dentro de salas.
Sim.
Esse ano também teve, eu acho que foi a Mandala
que
ficou dentro de uma sala, e tinha uma área de jogos, eu acho que era livre, né? Ou foi algum campeonato de Magic, não sei.
Tinha
dentro de uma sala.
Era dentro de uma sala, né? Esse eu nem vi, mas provavelmente deve ter sido Magic, eu imagino.
Mas quando eu passei lá, não tava, tinham pessoas aleatórias jogando seus joguinhos, tava bem vazio na realidade essa sala.
Ah, sim.
Mas de qualquer forma, a questão que eu acho que da sala, nisso que você tava falando, sobre você entrar num evento e você olhar tudo e conseguir visualizar todos os stands, eu acho que quando você coloca talvez um stand dentro de uma sala, acaba inibindo um pouco as pessoas.
Uhum.
Porque você tem que ter aquele processo de entrar dentro da sala e, tipo, todo mundo basicamente vai olhar que você tá entrando na sala.
Sim.
Não é uma coisa que você tá passando e vendo.
Olha a sua cabeça entrando assim dentro
da
sala.
Exato. Aí, tipo, parece um pouco intimidador,
que
sabe?
O que tá rolando aqui?
Até mesmo porque eu acho que quem tá trabalhando lá, os monitores e os vendedores, enfim, eles têm expectativa de que as pessoas entrem. Então, eles estão
claro.
Eles vão estar focados olhando o quê? Na porta.
Sim.
Então eu acho um pouco intimidador, assim. E aí, às vezes, você quer só, tipo, olhar mesmo. Você não tem interesse nenhum. Você só quer ver o que tá rolando. E aí rola aquele momento estranho de você olhar e, tipo, opa, não tem nada que me interessa. Agora eu vou ter que sair, sabe? E sem falar com ninguém. Não sei. Eu acho
e fica muito também, agora que você comentou, eu percebi, mas... Assim, quando o stand é aberto, você consegue circular em volta do stand e dar uma olhada geral, assim, no que tá rolando de jogo ali, né? Quando é dentro de uma sala, você tá só passando, você fica muito naquela primeira vista daquele primeiro ou daqueles dois primeiros jogos das primeiras mesas, né? Então, por exemplo, da Mandala, no segundo dia que eu fui lá, que eu dei uma passada lá, eu já explico porque eu só dei uma passada lá no segundo dia mais tarde, mas pra mim, assim, eu vi o Projeto Gaia, né, que é um euro ultra pesado, assim, e às vezes pode, sabe, quando você tá você é um pai com um filho, ou tá com um público que às vezes tá levando,
não,
você tá levando um amigo seu que tá começando, você olha assim, ih, Projeto Gaia, acho melhor a gente vê outra sala, né?
E nem só isso, assim, quando um sentimento que eu senti, né, já adiantando um pouco da minha experiência, foi que na hora que não entrei, né, porque eu fiquei tão intimidada que eu fiquei só na porta.
Olha
Mas,
só.
Na hora que eu entrei na porta, a disposição das mesas não tava de uma forma que eu pudesse entrar e, tipo, ir visitando as mesas, passar as mesas. Eu achei as mesas um pouquinho mais apertadas, assim, uma na outra. E não tinha como eu, sei lá, por mais que estivesse numa sala, eu simplesmente fazer, estou passeando dentro da sala, tipo um caminhozinho, sabe? Tipo, eu vou passando por aqui, aí eu passo na frente do balcão, aí depois eu dou a volta e chego na saída de novo. Não tinha um caminho, era você
Sim.
entrava, tinha as mesas de um lado, o balcão lá atrás, e aí você ficava, ai meu Deus, socorro, vão me perguntar alguma coisa, não...
Tadinha da
Interação Mandala. Com pessoas, não quero, brincadeira.
Mas até que, coitado da Mandala, pior que o pessoal lá tava trabalhando duro lá no...
Não, eu não tô... Eu acho que não é uma crítica à editora, eu acho que é talvez uma questão deles planejarem mais espaço. Talvez eles poderiam... Tinha muito mais espaço naquele andar.
Sim, sim.
Então eles talvez pudessem ter puxado a entrada um pouquinho mais pra frente, ou coisas do tipo...
Sim.
Ou colocado a área de alimentação em outro espaço, talvez, e tivesse aproveitado melhor o espaço daquele andar pra ninguém ficar em sala. Eu acho que a sala é boa pra evento de Magic, pra palestra...
Pra jogo aberto, né? Deixar pro pessoal que levou
o próprio jogo poder jogar.
É, porque eu até me surpreendi, porque eu vi uma galera levando o próprio jogo de casa.
Eu pensei em levar meu próprio jogo, eu fiquei muito triste por não ter levado.
Porque quando eu fui ver lá, às vezes eu via, tipo, o pessoal com umas sacolas assim, e aí eu sempre dou aquela espiada pra ver o que tá vendendo, né? O que, que o pessoal tá animado, o que, que o pessoal tá no hype. E aí teve uma hora que eu lembrei agora que eu vi o Cosmic Encounter, assim, né? Aí eu falei, caraca, tipo,
tá
alguém
aqui.
É, alguém anunciou Cosmic Encounter, como assim? Algum mega lançamento de última hora? Aí o cara, ah, não, eu trouxe pra eu poder jogar, não sei o que. Eu falei, ah...
Até porque as pessoas podem também comprar na hora e querer jogar o jogo na hora, assim.
É, sim, verdade.
E que é mais do que o Diversão Offline, que tá todo mundo do hobby lá. Então, com certeza você vai achar alguém que vai querer jogar o seu jogo com você,
é,
sabe?
Sim. E tem gente que levou o próprio grupo, né? Então, tipo, já o pessoal já tá animado pra jogar e já vai no embalo, né? E às vezes você comprou o jogo e, tipo, você mesmo, apesar de ter comprado o jogo, a mesa onde o jogo tá tendo demonstração acaba tá muito, sempre cheia ou acaba que
acaba o designer querendo ficar na mesa o jogo inteiro. O jogo inteiro não, o evento inteiro.
É. Isso daí a gente pode comentar mais tarde também. É. Mas acho que teve isso só, né? De diferença.
Acho que a gente pode falar talvez um pouco... É, de diferença de um ano pro outro, hein?
É. E agora a gente pode já ir pro que teve mesmo, né? Então vamos lá.
Acho que a gente já falou um pouco do que teve,
é,
né?
Já, é, já.
Mas a gente continua nesse flow agora.
É porque a gente falando que teve de diferente,
a gente
acaba com...
falando que teve
também,
esse ano.
É.
Mas acho que a gente pode talvez falar um pouquinho dos stands, de quem que tava lá, das grandes editoras.
É, isso é importante.
Como que elas estavam lá.
É. Vamos puxar logo do que você já tinha comentado, do designer do Capitão Sonar, né?
Então já fala da Conclave.
Isso.
Vamos começar pela Conclave.
Do Capitão Fraga e Lieutenant, eu esqueci o nome agora, mas tá na caixa do jogo, né? Dos designers do jogo, que eles prestigiaram o evento, vieram, né? Designers internacionais vieram e tal. E a ideia, que é uma ideia bem legal, inclusive, era que tinha alguns grupos que podiam desafiar os designers.
Eu acho que eu acho que também pode explicar um pouco melhor o que é o Sonar, né?
É, sim.
Como que funciona o jogo, porque como é um jogo, acho que novo, lançamento, as pessoas talvez não tenham muita noção de como que ele funciona.
Sim, eu acho que eu nem tinha comentado que o jogo era o Capitão Sonar, né? Não sei se eu tinha falado.
Desculpa, eu adiantei.
Não, eu tinha esquecido. Não era pra colocar nenhum mistério.
Não sei, né? Vai que
sou
você tava
desatento mesmo. Imagina, a gente fala tudo e não fala o nome.
Qual é o jogo?
É, mas enfim, quanto ao Capitão Sonar, assim, ele é um jogo bem legal. Normalmente ele é jogado em tempo real, né? Ele tem duas modalidades de jogo. Normalmente ele é jogado em tempo real, onde são dois navios, né? Dois navios não, desculpa, dois submarinos. E aí eles estão tentando se destruir.
Em tempo real?
Você faz tudo em tempo real, não tem turno. Não tem... Um submarino faz um movimento, depois o outro faz outro.
Ah, não, é porque você falou tempo real, todos os jogos a gente não joga em tempo real.
Não é por turno, assim, é tipo... Quem for mais rápido é mais rápido mesmo.
Ah,
não tem esse negócio.
Então,
mas ele é um baita jogo, assim, tipo, nossa senhora. Eu joguei ele, né? Já adiantando um pouco também da parte da minha experiência, eu fiquei como monitor dentro do evento no stand da Conclave mesmo, né? Então o Capitão Sonar foi um dos jogos que eu joguei, testei e aprendi pra poder ensinar pro pessoal. E assim, nossa,
pra quê,
mas
né? Que eu acho que...
Exatamente, o que fica... A sua crítica foi que, bem ou mal, porque a Dani, ela tava com interesse de jogar, só que pelo designer tá sempre jogando todas as mesas, porque ele fez questão de ensinar o jogo pra todas as mesas e jogar todas as mesas, ele
roubou duas vagas, na realidade, porque o jogo dá pra 8 pessoas jogarem. Então era pra ser um jogo que... Pra ter uma rotatividade de pessoas grandes. Mas se você não chegasse com um grupo de 8 amigos, provavelmente iam ter outras pessoas interessadas que também não tinham 7 amigos pra jogar com ela, que poderiam compor a mesa e ter uma rodada com várias mais pessoas, sabe?
Sim.
Mas não, tinha as pessoas fixas no
jogo.
Não
só o designer, não só os dois designers, porque eu acho que eles levaram meio que um grupo. Acho que eram 4 ao todo.
Ou seja, eles não jogavam metade.
É, eles não compravam, eles não jogavam todos, mas os designers principais, acho que eles sim jogavam todas as partidas. Mas
nada contra, eu acho que algumas pessoas que são muito fãs do hobby devem ter achado super massa. Pô, tô jogando com design aqui internacional. Deve ter sido bem legal a experiência. Sim. Mas talvez, assim, eu acho que poderia ter tido uma outra mesa pra quem não quisesse jogar com.
E o pessoal que comprou o jogo lá, meio que o design na hora de colocar a assinatura dele na tampa da caixa, ele fazia algumas menções ou algumas frases que a pessoa falou durante a partida.
Ai, que bacana. Isso
foi bem legal. Aí às vezes, tipo, algumas coisas engraçadas que a pessoa tem. Tipo, como é em tempo real, você acaba, né, se atropelando direto. Então, tipo, às vezes ele falava alguma coisa engraçada, assim. Ou alguma frase mais marcante que ele achou durante a partida. Mas, tirando essa parte, as outras editoras, né, que estavam lá também. Que, assim, a gente não comentou, né? A gente só falou que as editoras estavam lá. Mas grande parte mesmo do Diversão Offline é que, por ser um evento tão grande, as editoras acabam guardando vários anúncios e lançamentos pro evento, né? Então, assim, Capitão Sonar, Etnos, da parte da Conclave, né? Que eram, tipo, os grandes lançamentos da Conclave no evento, assim, sabe? Bombaram, todas as mesas bombaram. E são jogos maravilhosos, né? Mereciam mesmo bombar. E aí eles anunciaram já o Clank, né? Que é um jogo de deck build, mas, por exemplo, já não tinha lá pra se jogar. Mas estava anunciado. Mas eu acho que valia até a pena, sabia? Ter tido uma mesa lá pra o pessoal poder jogar.
Sim, mas eles já têm o jogo? Pois é, porque
eles tinham pelo menos uma cópia, porque tava no mostruário. Não sei se estava em inglês, né? De repente é isso.
Não sei. Mas porque acontece, né? De você separar, por mais que sejam. Eu lembro que no ano passado a gente participou de uma reunião secreta da Galápagos.
Ah, é verdade.
Que anunciou vários jogos e jogos que a gente não tinha oportunidade de jogar. Eram, tipo, lançamentos futuros. Eu acho que faz parte do evento também.
Inclusive, eu quero deixar aqui um disclaimer. Quero saber onde está o meu Twilight Imperium 4ª edição, que já faz um ano que a Galápagos anunciou e eu tô esperando ainda, tá? Só pra lembrar. Galera, Galápagos, alô? Cadê? Tá? Vocês mandaram um jogo pro espaço junto com o carro do espaço. É isso, tá vindo do espaço.
As naves tem que. Você não tá entendendo o processo.
Depois, a burocracia.
Depois tem que pegar aquela arma do meu malvado favorito pra você diminuir as naves.
Pior que o problema nem é a alfândega intergaláctica, né? O problema é a alfândega brasileira, que é a mais burocrática, que quando chega aqui acho que demora mais do que. Quando passa por lá, mas enfim. Fora isso, assim, eu não tive muita experiência, porque como eu falei, né, eu fiquei no stand da Conclave mesmo, então grande parte da minha experiência foi no stand da Conclave.
Mas você ficou,
né,
sabendo de mais algum lançamento de outra editora?
Então, principalmente a Galápagos, né, a Galápagos, todo mundo sabe, é a maior editora de jogos de tabuleiro do Brasil. Eu, como lojista pequeno, assim, que eu não consigo pegar tudo de todas as editoras, por exemplo, normalmente eu acabo focando um pouco mais na Galápagos do que nas outras editoras, porque os jogos dela acabam
se vendendo sozinho, né?
Exatamente. Exatamente. O nome dos jogos acaba chegando em mais gente, né? Então, assim, é algo que chama mais atenção o lançamento da Galápagos, né? Então eu acabo. Que eu realmente não sei dizer com muita certeza do lançamento dos outros editores. Mas, por exemplo, eu sei que a Mandala tava com Costa Rica.
Errou!
Que é um jogo que eu não
tive a oportunidade. Costa Rica, Porto Rico.
Acho que a Costa. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho quase certeza que a Costa Rica, o nome é um jogo com uma capa meio azul, assim, com uma arte diferente e bonita. Todo mundo que jogou, que teve a oportunidade de jogar lá, falou muito bem do jogo, que eu tô, tipo, mega interessado nele. E da Conclave, acho que foi basicamente isso que eu lembro. Mas eu acho que teve outros anúncios também. Gente, a gente, tipo, totalmente não tá fazendo isso como informação. A gente tá aqui meio que falando da nossa experiência mesmo. Mas, assim, vale lembrar também, por exemplo, nesse evento eu não senti tanto que os lançamentos foram tão importantes como nos outros eventos.
Verdade.
Acho que porque as áreas de jogo estavam tão mais otimizadas, tão mais legais de você sentar e jogar.
Eu acho que eles mudaram um pouco o foco nisso.
Sim.
Não, mas lembra do... muito melhor.
É, pois é. Porque você lembra do ano passado, quando a gente foi jogar Le Havre?
Lembro.
Nossa, que foi horrível a nossa experiência. Meu Deus do céu.
Nossa, eu nem lembrava que eu tinha gostado desse
nossa,
jogo.
Nossa, mas foi muito ruim. Apesar de tudo, o jogo é maravilhoso. Mas assim, a experiência em si de ter jogado lá foi muito ruim. Todas as experiências que eu tive de ter jogado...
Eu acho que a gente já conseguiu jogar esse jogo, não foi?
Foi, mas eu cheguei a jogar alguns antes, assim. Porque eu fui nos 2 dias, né?
Ah, só é
foi
verdade.
E assim, sabe, foi... não foi tão legal assim. E nesse eu vi que o pessoal realmente se divertiu muito, muito.
Eu acho que grande parte disso é... Primeiro, eu acho que o espaço. O espaço realmente estava melhor, as mesas estavam melhores, tinham mais mesas. Mas eu acho que o que fez com que isso desse certo, que as mesas dessem certo, que as pessoas conhecessem o jogo jogando,
sim,
foram os monitores.
É, o que agora a gente tem, a gente é obrigado, é impossível você não falar e não parabenizar, tipo, humildemente, né?
Porque eu fiz parte dos monitores. Talvez você seja meio suspeito pra falar sobre isso.
Mas assim, não foi só da minha parte, sabe? Todo mundo que comentou sobre o evento é uma coisa que, tipo, nunca, jamais, assim, passou despercebido, que é a equipe do Se Joga, sabe? Que foi a equipe mais maravilhosa, tipo, mesmo, assim. Eu, que participei mesmo da equipe, eu posso falar que, cara, todos os monitores, todos eles, sem exceção nenhuma, todos eles foram escolhidos a dedo pela equipe do Se Joga. Porque eu lembro que o Elson, na hora da correria, ele tava procurando novos monitores, né? E aí eu falei, cara, eu conheço, tipo, eu tenho 2 amigos meus que podem estar monitorando e tal, sugerir, né? Porque eu sabia que tava faltando.
E até mesmo porque vocês tiveram treinamento, né? Vocês não foram lá cruz.
É, mas isso foi até antes do treinamento, né? Foi
não,
quando
sim,
ele tava procurando.
Que justamente pelo fato de tanto treinamento, poderiam ser pessoas que não tiveram necessariamente experiência monitorando em eventos.
É, sim. Mas assim, mas o que eu ia falar é que, tipo, quando eu falei isso, que eu tinha alguns amigos que poderiam estar monitorando, que conhecem, ele perguntou, cara, mas esses seus amigos, eles têm a cara do Se Joga? Eles conseguem representar o Se Joga? Porque não adianta, né, você pegar uma pessoa que, por mais que saiba explicar o jogo super bem, às vezes a pessoa, sabe, não sabe interagir com pessoas. Esse imprevisto horrível aconteceu, como eu faço pra não deixar coisa pra baixo? Tipo, ele fez muita... Tipo assim, foi um puta de um trabalho, sabe, da equipe inteira do Se Joga. Todo mundo da equipe tava mega engajado, porque, assim, os nossos dias que não tinha falado, né, a gente teve vários dias de treino mesmo, sabe? Se eu não me engano, ao todo foram, acho que uns seis dias de treinamento, assim, né?
Dia inteiro.
O dia inteiro, cada dia. E mesmo assim, a gente não era obrigado a ir em todos, mas vale lembrar...
Assim, né?
Não, mas assim, todas as equipes, por exemplo, a minha equipe da Conclave, a equipe da Galápagos, a equipe da Mandala e várias outras também, a gente se reunia por fora da reunião geral para ir testando os nossos jogos. Então, por exemplo, por parte da equipe da Conclave, a gente se reuniu, a gente se reuniu 2 ou 3 vezes.
Além das datas combinadas.
Né? Das datas combinadas. Que foi muito legal, não só pra integrar melhor a equipe, porque assim, sério, depois dos treinamentos, assim, eu tenho amigos pra vida inteira, mesmo, sabe? Todo mundo que tava lá na Conclave é meu amigo de peito mesmo agora, sabe? Então, o que eu ia... Onde é que eu tava?
No celular agora.
Procurando o nome das pessoas da equipe.
Todo mundo sabe que você não lembra o nome das pessoas nunca. Minha ideia...
Não, mas é porque eu achei que ia ser mega fofo se eu citasse, se eu começasse a citar o nome das pessoas, né? Mas eu lembrava o nome, eu só queria ter certeza, porque eu nunca lembro se era Diogo ou Diego. Mas enfim, é Diego. Então, tipo, eu ia
só
falar
Diego.
Não, eu ia falar da Ceci, da Bruna, do Diego.
A Bruna explicou o jogo pra mim, é, ótimo.
Sim. É, do Estevão e do Maurício, isso. Eu acho importante...
Acho importante nominar também.
É, mas...
foi engraçado.
Pois é. Eu tava tentando fazer mega na encolha aqui, tipo, peraí, deixa eu ver aqui.
Não, eu pensei que você tava olhando alguma coisa na loja, se algum cliente tinha entrado em contato com você pelo WhatsApp, ó, ok, né? A gente faz uma parada, mas aí você começou a olhar, tipo, não tinha nenhuma notificação. Por que você tá olhando no celular?
Mas, enfim, a minha equipe... Mas, gente, é porque eu sou muito ruim de nome mesmo, tá?
Eles sabem, né? Se eles são seus amigos do peito agora, se eles não souberem disso...
Gente, eu esqueci o nome de um dos donos da Conclave. Eu não conseguia lembrar o nome dele de nenhum evento.
Marcelo, inteiro. Que você tem adicionado no Isso. Facebook e eu também tenho adicionado no Facebook.
Ainda bem que você me lembrou o nome dele agora.
Que você não lembrava mais.
Exatamente. Perfeito. Tá, então vamos lá.
Foco no aniversário.
Problemas de memória à parte. Mas foi isso, sabe? A equipe inteira, sabe? Mega engajado. Acho que já falei bastante da equipe, né? Mas, assim, foi a equipe mesmo dos
eu
sonhos.
Eu acho que o Se Joga tá sendo, ou já é, né?
Uhum.
Acho que eu posso dizer que já é uma grande referência de equipe pra monitorar em qualquer evento de jogos de tabuleiro,
ah,
sabe?
Isso, com certeza.
Eu acho que o evento que não tiver o Se Joga como monitores vai tá perdendo a oportunidade de oferecer o melhor da experiência pro público do evento.
Sim,
Não, não que eu ache que talvez tenha alguém que organize evento ouvindo, se talvez tenha, não sei.
Imagino.
Fica a dica.
Outro grupo, exatamente.
Se alguém quiser começar a fazer um evento de board game,
sim,
aí...
Porque a gente também foi na Geek and Games, né? Que era um evento de jogos eletrônicos. E a gente teve um stand, foi um stand da Galápagos, né? Mas a gente tava lá com uma equipe do Se Joga e assim... a gente foi elogiado diversas vezes como o melhor stand do evento, de um evento de jogos eletrônicos. O que foi muito inusitado. Mas, enfim, só queria frisar isso mesmo. O que a gente acabou não falando foi que o stand da Galápagos estava com lançamento. Estava com lançamento já do Sagrada, né, dos dados, daqueles dados bonitos. E eles anunciaram Tigres e Eufrates. E o Arkham Horror terceira edição, que não é o Arkham Horror Card Game e também não é o Arkham Horror antecessor do Eldritch Horror. É um jogo que acabou de sair lá fora e, não sei, eu ainda não vi o pessoal comentando muito sobre o jogo, na verdade.
E pra falar do stand em si, da Galápagos, eu acho que era o mais bonito, não tem como... Não falar sobre isso, eu acho que era o stand mais, talvez, de design, assim, eles pensaram um stand completo.
Sim.
Tinha uma área de jogo que era uma réplica de um dos jogos dele em um tamanho maior.
Scarabia, o nome. Tava como lançamento também.
Que aí tinha umas paradas de imã, né, porque assim, eu sou super a favor dessa ideia de imã nos jogos. Não sei se isso é muito ecologicamente correto, mas né?
Se você considerar que as pessoas guardam como...
Guardam o resto da vida, né? Então pode ser.
Acho
que seja.
Acho válido.
E...
O que mais? Eles estavam lá também com Riff, que era um jogo com umas pecinhas bonitinhas.
Sabe o que era um aquário? Um aquário, pode dizer, né? Tipo, era uma sala de vidro. O que era aquela sala de vidro que tinha uma mesa? Era pra alguém gravar alguma coisa?
Acho que era um ambiente de filmagem, sim, alguma coisa. Porque vale lembrar também que tinha várias celebridades no evento, né? Eu, por exemplo...
Ok. Teve a fama começou.
Eu consegui falar com tipo, o Didi Braguinha, que ele tava lá matando robôs gigantes. Tinha também tipo, o pessoal do próprio hobby mesmo, sabe? O Fabrício, do Aftermath. Tinha o Jack, do Meeple Manix. Tinha quem mais? Tinha um zombie do Meeples and Nipples. Hã? Fala.
O cara que citou no vídeo.
Ah, sim, eu já ia falar dele já.
Ah, não sei, você esquece de todo mundo.
Caramba.
Tem que ficar aqui numa plaquinha.
Ah, tá, agora que eu entendi que você tava falando do Alan, o nome dele. Não, porque eu esqueci o nome dele. Eu tava guardando por último, porque o Alan, eu acabei tendo... Porque o pessoal, a maioria que foi, era o pessoal já do Rio mesmo, né? Então é um pessoal que eu já tenho contato de outros eventos.
Ih, menos presa.
Não, mas é porque eu já tô mais acostumado. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Alan do Direto ao Ponto, do YouTube. É que eu adoro o canal dele, né? Eu realmente gosto bastante do canal dele. Tipo, se eu tenho a oportunidade de ver um review, normalmente ele é um dos primeiros. Porque, como o próprio canal diz, ele vai direto ao ponto mesmo. Então, são vídeos mais curtos e mais diretos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Tipo, ele foi super gente boa. Eu ensinei o Etnos pra ele. A gente bateu um mega papo lá. Ele me citou no vídeo dele, então eu tô citando ele de volta agora. Alan, um abraço, cara. Qualquer coisa... Não, eu oferecer minha casa, melhor não, né?
Não. A gente pode ir visitar ele.
É, a gente pode te visitar aí. Quando tiver o Diversão Offline em São Paulo, alguma coisa do gênero, a gente marca alguma coisa.
E também teve, você já falou do pessoal do Porta dos Fundos?
Não. É, teve o pessoal, a presença do pessoal do Porta dos Fundos também. Eu tive a oportunidade
tentaram
de...
tentaram jogar Sonar, mas não conseguiram.
Não, eles conseguiram jogar Sonar.
Ah, conseguiram.
Eles só não conseguiram jogar com o time... Tipo, a equipe toda.
É triste, né? Porque você vai lá pra jogar com seus amigos e você não pode jogar com seus amigos.
É, sim. Como exemplo. Então, acho que foram 8 pessoas lá. Ou seja, muita gente mesmo. Eu meio que ensinei parte de um jogo, assim, pra eles. Só que tava meio que uma confusão. Eu tava ensinando pra um outro grupo. E eles estavam meio que aprendendo pra ver se eles teriam interesse em jogar depois. Só que eles também não acabaram decidindo.
Jogo?
Foi o Magic Maze. Também é um jogo, se eles tivessem jogado...
É o que tem uma máscarazinha?
Não, não.
Qual é o jogo que tem uma máscarazinha?
É o When I Dream. É da Galápagos.
Ah.
O Magic Maze tava na Conclave, né?
Eu vi alguém jogando esse jogo, né?
É. O Magic Maze, cara, é um jogo de party game muito maneiro. Tipo, eu não dava muita coisa pelo Magic Maze. Ele foi muito divertido. É, e também foi um mega sucesso no evento. Vale lembrar também aqui, que falando de sucesso no evento, que vários jogos do evento esgotaram. Muito rápido, tiveram jogos que esgotaram no primeiro dia. Então, sabe, foi um evento que vendeu muito, mas muito, mas muito jogo, sabe?
Que bom.
É, exatamente.
Ah, e eu acho que talvez, pra terminar, não sei se você tem mais alguma coisa pra dizer, mas pra terminar essa parte do que teve, o que não teve, dos stands, blá blá. Posso falar da Grow?
Pode falar.
Que aí eu já emendo na minha experiência com o evento, pode ser?
Sim, sim.
Tá bom. Eu acho que a Grow, por mais que talvez seja a empresa que tenha mais dinheiro, não sei,
sim,
do que estava lá, eu achei que ficou muito a desejar o stand deles. Era um stand muito, muito simples de todos, eu acho que era o mais simples. Tinha uma marca, assim, bem discreta de que, pra você identificar que era o stand da Grow.
Sim.
E acho que tinha umas 6 mesas, no máximo, ou 5 mesas, não sei, eram poucas mesas que tinham.
Sim.
E, basicamente, eles tinham Porto Rico lá, que é um dos meus jogos favoritos. Foi o meu jogo introdutório no hobby. E ainda é um dos meus favoritos, apesar de eu não jogar tanto hoje em dia. Tinha uma mesa de War. Obviamente. E quando eu tava passando com a minha amiga Clara, né, que pra quem quiser saber, ela é autora de livros jovens adultos e super famosa no Wattpad, uma plataforma de leitura gratuita, fica
ela
aí.
Ela tem Surtem. Ela tá pra lançar um livro agora, né? Qual que é?
Ah, ela
é um
tá
livro
lançando
em conjunto
com
os escritores do Wattpad.
É, pelo...
Eu
não sei. Qual é o nome da editora? Não, eu lembro. Agora eu não lembro, tava aqui na ponta da língua.
Mas vale lembrar, procura Clara Savelli no Instagram.
Instagram.
Que ela tem um...
Não é Clara Savelli, é arroba Clara Guta.
Ah, Clara Guta. E aí...
Não sei se você sabe que a Clara é Clara Augusta, o nome dela. É composto.
Caramba.
Você não sabia disso?
Demora e o novo, tá vendo? É assim que a gente descobre quem são as pessoas com quem a gente convive. Coisa horrível, gente.
Então, que
não,
o quê?
Não o nome dela, não o nome dela.
Como assim? Oh, meu Deus. Enfim.
Não, não tava falando o nome dela, tava falando dessa maneira de descobrir. Achei que deveria ter sido contado por ela, não
terceiros, enfim.
É, pro Brasil inteiro.
Tá, é... Então, é arroba Clara Guta, ela tá publicando um livro agora em conjunto com autores do Wattpad, que é alguma coisa, relações matemáticas do amor, alguma coisa do tipo. É pela editora do Sentido, é uma editora pequena.
Pra lembrar que tá em preço promocional de pré-venda, né? R$25 envio grátis pra todo o Brasil.
Exatamente, e na realidade eu acho que também tá rolando, a Clara já me deu essa informação, não sei quando que vai sair esse podcast, mas dia 12 de outubro tem o lançamento desse livro na Brooks, eu acho, Brooks. Em Botafogo. Mas eu acho que se vocês acessarem o perfil da Clara, vão ter lá todas as informações. E o livro vai estar por R$25 também, é um preço super bacana. Tem quatro autores. A Aimee também, que é a nossa amiga.
A Aimee vai estar lá também. No...
A Aimee Oliveira, ela também está no livro. Mas enfim, então a gente parou lá na Grow, justamente porque era um dos stands mais vazios.
Uhum.
A gente tentou jogar na Galápagos, tentou passar em outros stands, mas era o que estava disponível lá. A gente viu uma mesa de perfil, a gente olhou assim, nossa, a gente conhece esse tabuleiro.
Uhum.
Aí de fato é um perfil, mas eu não sei porque as pessoas ainda jogam perfil em tabuleiro se tem no aplicativo no celular, mas
também
tudo bem.
Não sei, gente.
Até porque perfil é só um jogo onde você tem que adivinhar através de dicas, né?
Aham. Uhum.
Não sei qual é a necessidade realmente de ter um tabuleiro pra esse jogo. Podia ser um card game, talvez.
Um card game. De repente tem. Tem Banco Imobiliário em card game, tem War em card game, não sei.
Não sei, tem essas loucuras. E a gente acabou vendo um joguinho assim que tava fechado dentro da caixa, que é o Broom Service. Falei certo?
Falou, então, tá certinho.
Tava dentro da caixa e a gente falou assim, vamos tentar, né? O joguinho de bruxinha deve ser divertidinho.
Uhum.
Aí eu não lembro, desculpa, o nome do menino que ensinou pra gente o jogo, o monitor da Grow. No começo a gente achou um pouco difícil de entender o jogo, mas nem foi pela explicação do monitor, mas é porque é um jogo realmente que é meio truncado, assim, no começo.
Denso, né?
Não, acho que não seria nem denso, mas é porque tem muitas mecânicas, assim, digamos. Você tem que fazer... Eu não sei se classificaria isso como um deck building, que você tem que escolher... Você tem um número de cartas que você escolhe pra aquele turno, sabe? Você vai jogar...
Não
é um deck building, enfim. Eu não sei essas coisas. Aí, enfim, você tem um número de cartas que você escolhe e aí depois você vai meio que duelar com seu amiguinho pra ver quem que vai realizar ou não a ação. E aí você tem que realizar a ação, então... E ainda tem uma quest, que você tem que cumprir aquela quest em cada turno e tem determinadas cartas que você não pode usar, senão você perde ponto, enfim. Aí você vai dominando territóriozinhos, assim, e vai fazendo coisinhas, enfim. É muita coisinha pra fazer.
Sim.
Então acaba ficando um pouco truncado no começo, mas depois que você pega o ritmo do jogo, você entende melhor o jogo, fica bem mais fácil. A gente ficou tipo um pouco triste, porque quando ele explicou pra gente o jogo, ele falou assim, olha, a gente pro evento reduziu de 7 turnos, que é o jogo normal, pra 4 turnos. Só que a gente começou a se divertir, a entender realmente o que a gente tava fazendo lá pelo terceiro turno.
Uhum.
A gente falou assim, caraca, a gente vai ter que terminar agora. A gente olhou assim pros lados, viu que não tinha ninguém rondando nossa mesa.
Sim.
Já tava pra acabar o evento, acho que faltava meia hora pra acabar o evento. A gente, vamos pegar essas outras quests aqui pra fazer também.
Uhum.
Aí a gente continuou o jogo e foi bem divertido. E aí depois, quando acabou o jogo, a gente guardou direitinho as coisas, deixou separado e foi embora.
Mas... Caramba!
Eu acho que é isso. Brincadeira. Aí...
Mas você gostou? Você tinha falado que tinha gostado?
Eu realmente gostei de jogar Broom Service. Eu achei bem legal. É um jogo que eu acho que eu gostaria de ter, assim, sinceramente. Uhum. Eu acho que seria um jogo legal. E é um jogo que dá pra... É um jogo adulto, tá?
Só
pra deixar assim bem claro, apesar de ser de bruxinhas... É um jogo que tá na caixa lá, marcado como adulto.
Uhum.
Então é um jogo muito sério, pra pessoas sérias.
Isso. Não tem graça nenhuma o jogo.
Você tem que entregar porções em castelos, em torres, em territórios diferentes.
O jogo foi desenvolvido por militares, sei lá.
E você tem uma varinha onde você vai destruir nuvens que estão no seu caminho, mas é um jogo muito sério.
Tá.
Você é uma bruxa, às vezes você é um elfo, às vezes você é um bicho lá estranho, mas é muito sério o jogo.
Beleza.
É de adulto. E minhas outras experiências com minha experiência com o evento, além do Bruno Severse, é, porque o Bruno Severse foi o último jogo que eu joguei, né? Eu tô fazendo o caminho ao contrário, inverso. É, antes disso, a gente jogou o Hinohiro, que é da Conclave, é um party game.
Sim.
E ele tava em totens, né? Digamos assim, estavam em mesas tipo de bar, aquelas mais altas que não tinham cadeira. Aí eu joguei com a Clara também e foi bem divertido, eu me surpreendi, assim, mas achei que eu não ia gostar tanto, mas é bem legal, é um jogo de você empilhar cartas. E bem no finalzinho a gente tava já pra terminar, era a última carta e acabar o jogo, caiu, obviamente, todas as cartas. Eu tenho isso registrado lá no meu Instagram, pra quem quiser ver, tá nos destaques, nos stories do @estante.42, eu tenho um destaque especial onde eu coloco todas as minhas experiências com board game lá.
Melhor destaque.
E aí a gente jogou esse jogo. É, e tinha uma mãe lá secando o nosso jogo, querendo que a gente saísse logo pra distrair a criança dela, que tava encapetada lá, enchendo o saco dela.
Mãe.
Então eu acho que provavelmente ela foi a responsável por ter caído a nossa torre de cartas, porque, né?
Mal olhado,
olho gordo, é uma parada assim que pega, né? Que dá certo, infelizmente. Aí, antes desse jogo, a gente jogou também um pouco de Animal Up Animal. Eu já tinha jogado em... Eu acho que no Lady Ludica. Eu acho que foi onde eu joguei pela primeira vez o Animal Up Animal.
Foi no Lady Ludica.
É, pra quem não sabe, Lady Ludica é um jogo de representatividade... Jogo, é um evento de representatividade feminina que acontece em Botafogo, né?
É, acho que... Lady Lúdica, esses eventos, acho que vale um podcast só pra eles.
Não, a gente pode ver isso também mais pra frente. Só porque eu citei, eu achei importante,
importante
explicar o que é o Lady Lúdica pra quem tá ouvindo.
Entendo. Quem tiver interesse pode curtir a página do Lady Lúdica no Facebook. O evento acontece uma vez por mês.
Primeiro sábado do mês.
Exatamente, Botafogo, próximo à Rua Farani.
Exatamente. A gente jogou um pouco de Animal Up Animal, que eu mostrei pra Clara, que ela nunca tinha jogado. E isso porque a gente tava esperando outras mesas liberarem, mas é muito complicado, né? Tem jogos que demoram muito. Por mais que a gente quisesse jogar, tem toda a questão que eu particularmente sou muito chata. Então, tem jogos que eu acho que não servem muito que eu não quero que a primeira experiência seja num evento. Eu quero num ambiente controlado, onde eu consiga jogar com mais calma, entender com mais calma o jogo.
Como Above and Below e o Etnos, né? Que eu te sugeri.
Eu até tentei. Uma que a gente pegou. A gente tava disponível pra jogar no momento que o jogo não estava disponível, tava com pessoas jogando. E outra que eu acho que eu prefiro ter o primeiro contato com esse jogo em outro local, assim.
Um local controlado, né?
Pra evento, eu gosto mais de jogo mais rápido, onde eu possa jogar mais jogos, ou jogos mais fáceis mesmo, que eu não precise ficar, sei lá, 2 horas só pra aprender o jogo, e aí depois mais 4 horas pra jogar o jogo.
Ah, sim.
Eu tenho um pouco esse bloqueio.
Alguns jogos que tem uma duração... maior, assim, a gente mesmo da equipe que tava explicando, a gente praticou e viu, estudou o jogo, para que a gente conseguisse diminuir o jogo de alguma forma, para que a pessoa não perdesse o evento inteiro num jogo só.
Que foi o que o pessoal da Grow fez com o Bruno Service, né? Eu até entendo que
foi o que a gente fez com o Ricardo, Coração de Leão também, e vários outros jogos, né? Mas, assim... Até porque eu acho que se você for jogar um monte de jogo pesado, se você considerar que você ainda tem que parar pra almoçar, vai dar pra jogar tipo 2 partidas, né? Algo assim. Então,
máximo, né? Se não interromper uma no meio, porque o evento tem hora pra acabar, né?
Exatamente.
E o outro jogo que eu joguei também na Conclave, que quando eu olhei assim, eu falei assim, nossa, esse jogo vai ser muito chato, mas vamos lá. Que era o Caruba.
Isso,
Caruba. É um jogo super legalzinho, assim, super recomendo também, pra quem quiser conhecer. É lançamento esse também?
Não, o Caruba já saiu faz bastante tempo, inclusive, ó. Mas ele é um mega clássico. Ele ganhou o Spiel des Jahres de algum ano, 2006, 2007, alguma coisa assim. Eu não sei se ele ganhou ou concorreu, mas enfim, é um jogo premiado.
E pra quem gosta de jogos pra duas pessoas, que é o meu caso, rodou super bem comigo e com a Clara. Quem explicou pra gente foi a Bruna, que tava de monitora na Conclave. E foi super tranquilo de entender o jogo, jogar também. Acho que a gente ficou uma meia hora jogando, assim, foi super rápido. E basicamente eu acho que é isso.
É só um adendo aqui. A Bruna entrou pra equipe definitiva do Se Joga.
Ah,
a
então
Bruna...
ela vai estar no Se Joga no próximo. Legal.
A Bruna é CC.
Parabéns, Bruna!
Quer dizer, eu não sei se elas vão estar nesse próximo, porque agora a equipe tá tão grande que a gente tá fazendo meio que um revezamento, alguma coisa assim.
Legal.
Mas ela tá na equipe definitiva agora.
Legal.
As duas, né? E o que mais? Que mais
a
que
sua
a gente
experiência.
A minha experiência, né? Assim, a minha...
Já tá uma hora de podcast, mas vamos lá. Vai se
for. Ah, mas tá valendo. Qualquer coisa...
Tem umas coisas pra cortar também.
É pouca coisa, eu acho. Enfim. A minha experiência foi, assim, como eu tava explicando o jogo, né? A minha experiência foi muito ligada ao público, né? E assim, no geral, eu não tive, sinceramente, não tive problema algum com grupo algum, assim. Porque, porque assim...
Ninguém comeu um hambúrguer em cima de jogo, ninguém derrubando cerveja.
Exatamente, ninguém ficou agindo de forma estranha, sabe? Porque às vezes tem umas pessoas que não sabem se portar, ou às vezes, sabe, agem de uma maneira que incomoda as outras pessoas da mesa.
Ninguém chegou a ser chato.
Ou não te respeitam, eu sei... que alguns monitores tiveram umas experiências muito pontuais como essas, mas eu pessoalmente não tive nenhuma, não sei se é porque eu sou mais, tipo, tranquilão, assim.
Mas, não sei se é pauta pra esse podcast, mas... É. Eram quem? Eram mulheres? Eram homossexuais? Foi com quem que teve o problema?
Não, mas não foi muito problema, assim, foi...
Não, mas aí entendeu.
Não, mas pode talvez tenha sido.
Pode ser que a pessoa nem esteja falando, sei lá, sendo homofóbico, sendo machista. Mas de alguma forma age de um jeito pra menosprezar ou diminuir a pessoa.
Não,
entendeu?
Sim, mas agora você comentando, acho que parte do problema foi inclusive esse, que a pessoa que eu ouvi, né? Que assim, tinha algumas pessoas que se posicionavam, tipo. Ah, eu já sou mega experiente no hobby, então a pessoa tentava adivinhar quais eram as regras do jogo.
Exatamente.
Tipo, atropelava a explicação da pessoa pra falar o que ela achava que a regra era, ou alguma coisa.
E eu
coisa
acho que o fato de ser uma menina explicando, ou talvez um homossexual, possa fazer com que a pessoa desacredite, sabe, de alguma forma no...
Exatamente.
Diminua de alguma forma, entendeu?
Sim. Eu nem tinha pensado, eu realmente não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, realmente faz sentido. Até porque a gente conseguiu também aumentar bastante o nosso número de monitores dentro do Se Joga. Das monitores agora que foram adicionadas definitivas, foram várias mulheres. Se não me engano, foram 4 ou 6 mulheres novas. Né? Foi muito.
Legal.
Porque no Se Joga realmente era muito mais homem, né? E agora
sim,
tá meio
tá
que igualando.
Tá mais equilibrado, legal.
Mas a minha experiência também com o pessoal da própria Conclave, assim, foi, tipo, maravilhosa. Pessoal super gente fina. Como eu já tinha falado, já conhecia eles.
Em 2017
eles.
A gente super...
Bateu papo com eles.
Não, e foi super despretensioso. A gente tava, acho que, tirando alguma dúvida, não era, com eles.
Eu tinha me posicionado tava já como um lojista que tava começando. Então,
eu
tipo...
fiz um cupom errado.
Cupom. Ao invés de cupom, a gente escreveu cupom no cupom. Mas tipo... erros de sempre.
É charme.
E aí... Mas foi muito legal, assim. E a gente... Eu, pessoalmente, a Conclave é uma das minhas editoras favoritas. Acho que vale a pena um podcast só pra isso também, assim, né? A gente vai...
Sim. Pode falar de editoras, tem muito assunto ainda.
E agora é a parte mais importante do podcast. Parte surpresa que eu não te falei.
Ah, é?
É.
Como assim? Teve isso ontem?
não teve no nosso piloto interno, não teve. Mas agora vai ter. Que é o Fica a Dica.
Ai, que susto!
O que você achou que seria?
Não sei. Não sei, ainda bem que é gravado. Mas a fala, gente... fica a dica.
Fica a dica, é a parte do podcast onde a gente deixa uma dica importante para os ouvintes, que a gente, de experiência positiva ou negativa que a gente teve ao longo da semana. E é isso que é o Fica a Dica. Então, o meu Fica a Dica da semana é o jogo Etnos, que eu tive o prazer de explicar lá no evento. Não necessariamente o Fica a Dica precisa ser de um jogo de tabuleiro.
Pode ser sobre qualquer coisa.
Pode ser, exatamente.
De vida, filosofia.
Qualquer coisa. Pode ser sobre filme, uma série que você tá assistindo que você gostou. Qualquer coisa que você possa deixar.
Você também ou só você?
Você também.
Ah, eu também.
Pode ser alguma. Qualquer coisa que.
Ah, mas
fique...
eu já fiz meu jabá das minhas amigas.
Ah, mas pode fazer de novo ou pode falar de outra coisa. Jabá.
Vou tentar aqui. Você podia ter me avisado antes.
É, enquanto isso, eu vou falando do Etnos, que é um jogo maravilhoso que eu tive, tipo, mega prazer de explicar. Inclusive, semana que vem. Ó, já tá confirmado. Semana que vem no nosso Instagram da nossa loja. É, no arroba estante.42.
É complicado você falar semana que vem. A pessoa pode estar ouvindo.
Ah, verdade,
depois. É. Tem que falar que vai estar.
Vai ter no Instagram da nossa lojinha o que eu vou chamar. Vai ser a Semana de Amor ao Etnos, onde eu vou postar várias fotos do meu querido Etnos, que eu tô completamente apaixonado por esse jogo, de verdade.
Legal.
É um jogo que, se você vê o tabuleiro dele, ele é horroroso. Ele é muito feio. Ele parece um mapa cartográfico, eu gosto de falar. Mas assim, quando você joga o jogo, ele é maravilhoso. Tipo, não é por menos que ele tá super bem cotado lá fora. E ele lançou aqui, ele é um jogo que ele tem tudo pra dar muito certo do nosso mercado. Porque ele é muito, muito bom. É, pra quem não conhece, assim, é um jogo de controle de área. Mas o que que acontece? É, o controle... Existem as cartas que você vai baixando pra você poder ir controlando as áreas do tabuleiro. É, existem várias raças diferentes, são 12 raças que vem no jogo base, né? E em cada partida você usa 5 ou 6 raças diferentes ao mesmo tempo. Só que cada raça tem uma habilidade que é completamente diferente uma da outra. Então, tipo, você consegue meio que controlar como vai ser o jogo dependendo das raças que você escolheu que vão entrar na partida. Então, por exemplo, você consegue fazer... com que a partida demore um pouco mais. Se você colocar Halflings, por exemplo, porque os Halflings têm o dobro das outras raças, que eu acho que cada raça tem 12 cartas, os Halflings vêm com 24 cartas, se não me engano é isso. Eles vêm com o dobro do habitual, né? E tem diversas outras raças com habilidades que realmente modificam bastante o jogo, sabe? Porque, por exemplo, quando você baixa um conjunto de cartas, você tem que descartar sua mão em seguida. Então, por exemplo, tem o feiticeiro. O feiticeiro, assim que você descarta a mão, você pode comprar uma mão nova. Então, novas cartas para sua mão. É, tem outro que também é o centauro. O centauro, assim que você baixa o centauro, você pode baixar outro conjunto de cartas da sua mão. Então, são cartas que vão modificando o jogo. Eles realmente, tipo... O jogo se adequa dependendo das raças que você escolheu, sabe? O que é muito, muito legal. Tem várias raças também que... adicionam mini tabuleiros, que adicionam maneiras novas de você pontuar. É muito legal o jogo, muito legal mesmo. É, esse é o meu Fica a Dica da semana, Etnos. Tô completamente apaixonado da Conclave. E é isso, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem ver como é o jogo, fica ligado no nosso Instagram, da nossa loja. E o seu, Dani?
Tem que ser um produto?
Não.
Pode ser uma dica de...
Exatamente, de... qualquer coisa.
De qualquer coisa, tá. Então a minha dica para os ouvintes aqui do podcast Estante 42 é não sejam o seca-jogo. O que é o seca-jogo? Deixa eu explicar, vai, Henrique, é um assunto sério.
Tá bom, desculpa, eu vou beber uma água.
A gente tá aqui falando de um assunto muito sério, que é o seca-jogo. O ser humano seca-jogo é aquele ser humano que quer jogar o jogo que você tá jogando, ou quer jogar com você outro jogo. Aí o ser humano do seca-jogo fica ali rondando, fica olhando, fica perguntando, já acabou? Tá acabando? Tipo, não seja essa pessoa, porque provavelmente as pessoas que estão jogando o jogo, elas querem terminar o jogo. Elas querem jogar com calma, no tempo delas. Então não seja a pessoa seca-jogo, espera o amiguinho acabar o jogo, vai fazer outra coisa, vai jogar outro jogo, não sei o que você vai fazer. Vai no banheiro, dá uma respirada lá fora, mas não fica secando o jogo do amiguinho. Olhar pra ver como que é
o funcionamento
do jogo, ok, de boa, mas não fica perguntando, não fica, tipo, enchendo o saco. Não seja um seca-jogo, seja uma pessoa legal. Essa é a minha dica.
Ótima, ótima dica. É isso, né? Finalizando agora o podcast.
Então, se você ouviu esse podcast, a gente também convida vocês para visitar a Estante 42, a nossa loja, www.estante42.com.br. Lá você encontra os últimos lançamentos do hobby de board games.
Você encontra
jogos para começar, se você não sabe por onde começar no hobby.
Sim.
E você também encontra algumas promoções, jogos promocionais, toda semana tem? Não tem alguma coisa
promoção? A gente tá fazendo uma rotação, então vão ter alguns jogos que vão estar sempre na promoção, só que toda semana vai ter uma novidadezinha nova, alguma coisinha inesperada vai estar na promoção.
Então fiquem sempre de olho no nosso site e nas nossas redes sociais, no Instagram, @estante.42, e no Facebook também você pode jogar lá, Estante42, você vai achar a nossa fanpage, que a gente vai colocar todas as novidades, inclusive esse podcast também vai estar sendo divulgado por lá.
Corretíssimo.
Eu acho que é isso, mas é uma informação importante.
É a perguntinha.
Nós temos uma pergunta pro próximo podcast. Quem sabe a gente consegue fazer um momento de leitura de comentários.
Quem sabe alguém responde a nossa pergunta, né?
Amigos, Clara.
Qualquer pessoa.
Não, Elson, por favor.
Qual era a pergunta mesmo?
Sua família, cara.
No desespero vai qualquer um. Eu vou mandar a pergunta pro grupo da família do WhatsApp. E o que vier, eu vou ler na semana que vem, né?
Vai ser toda semana? A gente não falou isso.
Eu não sei se vai ser quinzenal ou toda semana. A gente vai ver ainda.
Ok, então.
Qual é a pergunta? A pergunta a gente tinha feito já.
A gente tinha feito o nosso piloto, mas eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso, que era sobre o que você acha de ter mais eventos, não
é? Isso, exatamente.
Mas eu acho que não sei se encaixa nesse. Tem que ser outra pergunta.
Acho
que pode ser. Já sei, eu vou fazer a pergunta.
Pode fazer. Posso?
Então eu vou fazer a pergunta. Eu quero saber se vocês já tiveram alguma situação de seca-jogo. Como que foi essa sua interação com esse seca-jogo que ficou querendo que você terminasse logo o jogo? Então contem pra gente como que foi ter que lidar com um seca-jogo, se vocês têm um seca-jogo de estimação no seu círculo de amigos. E acho que é isso. Contem aí a diferença de vocês.
Espero que o jogo de vocês não tenha caído. É isso, gente. Obrigado pelo pessoal que ouviu. E é isso,
né?
Até o próximo programa.
Tchau.
Tchau.